E por fim, as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet. Porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. Marcela Raal apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 3 de junho de 2019. Uma ótima semana para você. Começando agora mais uma edição do Jovem Pan. Agora estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br, sempre em áudio e vídeo. Nós seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan, agora.
O Senado tem até hoje para votar medidas provisórias do pente fino do INSS e do marco legal para o saneamento básico no país. Em caso de aprovação no Congresso, as MPs entram imediatamente em vigor. Neymar é intimado a depor à Polícia Civil do Rio de Janeiro por suspeita de crime virtual. O jogador deve prestar depoimento sobre a divulgação de imagens íntimas que seriam de uma mulher que o acusa de estupro. 73% dos brasileiros são contra a flexibilização do porte de armas e 26% dizem ser a favor. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Ibope. Novas regras de portabilidade para planos de saúde entram em vigor. Com isso, beneficiários de planos coletivos e empresariais podem mudar de operadora sem cumprir carência. Vacinação contra a gripe é estendida para toda a população. A partir de hoje, doses restantes estão disponíveis no SUS sem restrições. Você fica por dentro disso e muito mais no Jovem Pan Agora. São 4 horas, 2 minutos. O atacante Neymar foi intimado a depor à Polícia Civil do Rio de Janeiro por suspeita de crime virtual. Quem nos atualiza sobre o caso é o repórter Rodrigo Viga. Com você, Viga. Boa tarde.
Exatamente. O craque da seleção brasileira Neymar foi intimado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e vai ser interrogado, ouvido por agente, pelo delegado titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, Crimes Virtuais, Cibernético, Pablo Sartori, na semana que vem. Essa delegacia fica na cidade da polícia, na Zona Norte, na periferia do Rio de Janeiro. Os policiais civis estiveram na Granja Comari em Teresópolis nesta segunda-feira para entregar a intimação a Neymar. Já tinham ido à granja no último domingo, mas não conseguiram encontrar o craque da seleção brasileira que estava de folga. Em princípio, a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática pretendia ouvir o atacante Neymar na próxima sexta-feira, mas como ele está envolvido em agendas da seleção brasileira, até amistoso contra o Catar na próxima quarta-feira, contra Honduras 3 dias depois, entendeu-se que o melhor seria ouvir Neymar na semana que vem. Essa, inclusive, foi uma sugestão feita pela Confederação Brasileira de Futebol. Um inquérito também foi aberto contra Neymar neste caso de suposto estupro aqui no Rio de Janeiro, porque a defesa dele, a postagem de mensagens, fotos e vídeos íntimos, supostamente com a modelo que fez a acusação, isso tudo, esse material, foi publicado de um aparelho celular, provavelmente Neymar, aqui mesmo do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, um representante da CBF se pronunciou sobre o caso. Foi o técnico da seleção brasileira, Tite, que afirmou que não pretende fazer qualquer tipo de pré-julgamento do camisa 10 da seleção brasileira, acusado de estupro em Paris, na França.
E se ele também passou que ele é pessoal e que tem um tempo para que as pessoas possam julgar os fatos. Tempo. Eu não vou me permitir julgar os fatos. O que eu posso afirmar e que eu posso ou passar para vocês e passar para todas as pessoas que estão ouvindo e assistindo, que são 3 anos de convívio que eu tenho com o Neymar e que os assuntos que nós tratamos pessoais, eu e ele, foram leais e verdadeiros. Isso eu posso. Eu não posso julgar.
Aí então, técnico da seleção brasileira, Tite, é claro, o ambiente está pesado, está carregado dentro da CBF, dentro da Granja Comari em Teresópolis, casa do Brasil na preparação para a disputa da Copa América. O próprio técnico Tite disse que Neymar, tecnicamente, é um jogador imprescindível, mas não é insubstituível.
Nesta segunda-feira termina o prazo para a votação de algumas medidas provisórias que perdem a validade se não forem votadas ainda hoje no Senado. É para lá que a gente vai, então, com o repórter Antônio Maldonado. Antônio, quais são essas medidas provisórias que podem caducar hoje e como que está a movimentação por aí? Boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. Olha, Marcela, a movimentação por aqui ainda é bastante tímida, mas a expectativa é que até às 6 horas da tarde já haja o número suficiente de senadores aqui para que essas medidas provisórias sejam votadas. São duas MPs que perdem a validade hoje e que podem ainda ser votadas. Uma aí que trata sobre a gratificações de servidores da Advocacia Geral da União e a outra que garantiu um pente fino no INSS. Essa segunda é que é a mais importante para o governo. O governo, inclusive, chama ela de o pontapé inicial, o primeiro passo da reforma da Previdência. Por quê? Porque com esse pente fino que já vem sendo feito desde que a medida provisória foi editada aí pelo governo federal, o Palácio do Planalto espera, a equipe econômica do governo federal espera economizar, espera arrecadar, aumentar a arrecadação em mais de 10 bilhões de reais até o final do ano. Ou seja, o governo precisa continuar fazendo esse pente fino para que esses 10 bilhões de reais cheguem, então, aos cofres aqui da administração federal. Mas para que isso aconteça, a medida provisória não pode caducar, não pode perder a validade, e para isso ela precisa ser votada pelo Senado Federal ainda nessa segunda-feira. Já há uma mobilização muito grande de senadores governistas por aqui, líderes do governo, tanto no Senado quanto líder do governo no Congresso, também líderes da maioria que representam aí a base governista de maneira geral, já disseram que confiam que vai ter sim um número suficiente de parlamentares por aqui, pelo menos 41, são necessários 41 senadores no plenário para que a votação comece. mas como a oposição já disse que vai aí, alguns parlamentares da oposição não concordam com a votação dessa medida provisória, então eles pretendem tentar obstruir os trabalhos, apresentar requerimentos, questões de ordem. É preciso que haja uma base de apoio maior dentro do plenário para que garanta a aprovação dessa medida provisória. Por isso, a expectativa é que quando tiver cerca de 60 senadores, 60 e poucos senadores, essa medida provisória entre em votação. Mas já tem líderes do governo avisando, ó, que se não tiver quórum suficiente até às 18h, a medida provisória deve caducar. E aí o governo vai ter que correr atrás para arrumar um outro jeito aí, ou vai ser cortando, fazendo mais contingenciamento em outras áreas. Enfim, o governo vai ter que encontrar um jeito de compor, de recuperar de outro lugar essa arrecadação que já estava prevista de 10 bilhões de reais com esse pente fino do INSS, como eu disse, o pente fino que só vem acontecendo desde que a medida provisória foi editada, e para continuar acontecendo, precisa que essa MP seja aprovada hoje pelo plenário do Senado Federal. É interessante, Marcela, é que o que está pegando aqui, a questão que pode dificultar a aprovação dessa medida provisória, não é nem a matéria em si, que já há um certo consenso de que se a matéria for a votação, ela será aprovada. A questão é justamente o quórum. É difícil trazer senadores e deputados para trabalharem aqui no Congresso Nacional numa segunda-feira, mas como hoje acaba o prazo da MP, não tinha jeito, tiveram que convocar para hoje essa sessão. Vamos ver se o governo conseguiu mobilizar aí parte da base aliada, quem concorda com a reforma da Previdência, quem considera essa medida provisória importante, se o governo conseguiu mobilizar esses senadores para estarem aqui e votar essa medida provisória 8671, que foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro ainda logo no início do mandato dele.
Maldonado, tem alguma previsão de quais MPs já são batalha vencida ou ainda não?
É, batalha vencida é difícil porque, como eu te disse, Marcela, o problema é o quórum. Já tem outras medidas provisórias, como aquela que tratava do saneamento básico, aquela também que mexia no Código Florestal. Essas duas medidas provisórias, elas também perdem a validade hoje, mas essa já está certo que os senadores não vão votar. O Congresso, de maneira geral, tanto a Câmara quanto o Senado, eles já procuram alternativas, fazer um projeto de lei aí que trate das novas regras para o saneamento básico em todo o país, fazer uma mudança no Código Florestal, não por meio da medida provisória, mas por meio de um projeto de lei. Enfim, o Congresso Nacional está encontrando alternativas para essas medidas provisórias que vão caducar, mas tem outras, como essa do INSS, por exemplo, que tem que ser votada hoje, que não tem alternativa do Congresso. O Congresso Nacional não tem uma alternativa para apresentar ao governo que garanta essa economia aí de 10 bilhões de reais até o fim do ano. Então, precisa votar, senão vai atrapalhar completamente os planos da equipe econômica aqui do Palácio do Planalto.
Tá certo, Maldonado. Obrigada. Bom trabalho por aí. Até mais.
Um abraço.
Até mais. Bom, o Maldonado acabou de falar, né, sobre a MP do saneamento básico, que os senadores não devem votar. E o setor do saneamento avalia que os recursos privados vão continuar escassos caso a medida provisória do marco regulatório não seja aprovada, que é o que deve acontecer. Claro que a gente segue acompanhando. A MP perde a validade nesta segunda-feira. Os especialistas avaliam que as mudanças possibilitariam favorecer a ampliação dos investimentos em uma área muito carente no Brasil. O diretor da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviço de Água e Esgoto, Percy Soares Neto, lamenta as pressões contrárias.
Realmente o lobby das corporações, que atuou fortemente sobre o Congresso Nacional e sobre o ambiente político, levou o país a se manter com o mesmo modelo estagnado de saneamento que o país tem. O saneamento é urgente para quem não tem esse serviço. 100 milhões, 120 milhões de brasileiros hoje que não têm esse serviço de esgotamento sanitário não podem ver alternativa à luz da manutenção do atual quadro regulatório, tendo em vista que vivemos uma crise fiscal severa na União, Estados e Municípios. É importantíssimo que a gente se mobilize para reverter esse quadro. É importante que a gente se mantenha mobilizado para que essa pauta não acabe.
De acordo com o Instituto Trata Brasil, 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto no Brasil. A perda de água potável nas tubulações é muito elevada. A média nacional chega a 38%. 4 horas, 12 minutos. Vídeo anuncia amanhã novas regras para o Minha Casa Minha Vida. Mais informações em áudio e vídeo com a repórter Luciana Verdolin, direto de Brasília.
O programa Minha Casa Minha Vida, que completa 10 anos, será alterado agora pelo governo federal. As novas regras, elas serão detalhadas amanhã pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, lá na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. A principal novidade será o aumento do número de faixas do programa Minha Casa Minha Vida. Isso para atender as demandas que, segundo o ministro, são muito distintas. Uma das possibilidades em estudo é acabar com a venda de casas para a chamada faixa 1, onde os subsídios federais podem chegar a 95% do valor do imóvel. A venda seria substituída pelo chamado aluguel social. A pessoa poderia morar, mas não seria a proprietária do imóvel.
E há algumas situações que precisam ser resolvidas. Comercialização irregular dos lotes, invasão dos lotes por facções criminosas, conflitos sociais nos condomínios, problema de violência doméstica, Maria da Penha. Então são questões que o governo não pode aceitar. Ele cria uma moradia, quer dar uma moradia digna para as pessoas, para melhorar a qualidade de vida delas. A gente não pode ver uma situação dessa acontecendo e simplesmente não fazer nada.
Olha, segundo o ministro, o objetivo é aperfeiçoar. Melhorar o programa. Um dos principais problemas, na faixa 1, por exemplo, é a venda dos imóveis. O beneficiário, ele realiza a venda para ter um dinheiro em mãos. Mas, segundo o levantamento aqui do governo, pouco tempo depois, a família está novamente em situação de vulnerabilidade. Hoje, o programa tem 4 faixas de renda. Há uma voltada para famílias com renda de até R$ 1.800 por mês. Nesse caso, as prestações mensais variam de R$ 80 a R$ 270 e o subsídio pode chegar a 95% do valor total do imóvel. A faixa 1,5 é para famílias com renda de até R$ 2.600. Nesse caso, o subsídio é de até R$ 47.500. A faixa 2 atende famílias com renda de até R$ 4.000 e os subsídios são limitados a R$ 29.000. Para quem ganha mais de R$ 9.000, existe ainda a faixa 3, que oferece imóveis com taxas de juros diferenciadas, isso em relação ao mercado. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, o governo tem agora, em 2019, R$ 4 bilhões para investir no programa Minha Casa Minha Vida. De Brasília, Luciana Verdolim.
A venda de estatais volta à pauta do STF. Assunto para o repórter Matheus Meirelles em áudio e vídeo.
O Supremo Tribunal Federal retoma nesta semana julgamento sobre a venda de estatais e subsidiárias sem a necessidade de autorização do Congresso Nacional. A expectativa é que o relator, o ministro Ricardo Lewandowski, e os demais magistrados definam a situação nesta quarta-feira, 5 de junho. Devido a uma análise preliminar de Lewandowski, está definido como obrigatório o aval do Legislativo em situações nas quais a venda implica na perda do controle acionário por parte do poder público. O advogado-geral da União, André Mendonça, defendeu no começo dos trabalhos, na semana passada, o objetivo da medida.
O que nós estamos discutindo aqui hoje é a compra e a venda de ações por parte da própria estatal. Ou seja, é a própria Petrobras que está alienando ou está comprando. Não é a União diretamente quem o está fazendo.
André Mendonça lembra que a liberação das operações contribuiria na redução das dívidas das próprias estatais. Para o economista e especialista em inovação pública, Gustavo Grisa, o aval do STF seria positivo para o país.
E permite que as estatais possam negociar parte do seu patrimônio, melhorando a situação financeira como um todo, reduzindo o endividamento daquelas empresas que têm endividamento e se comportando como uma empresa competitiva normal.
Gustavo Gris alerta que caso o Supremo não autorize as empresas a fazer esse tipo de negociação, a situação será negativa, com a politização sobre decisões administrativas e de gestão das estatais. O plenário do STF também deve decidir sobre a suspensão da venda de 90% da participação acionária da TAG, subsidiária da Petrobras no segmento de armazenamento de gás natural e transporte. A decisão na próxima quarta-feira também terá reflexos estaduais e municipais.
Nova definição da OMS sobre a síndrome de burnout auxilia a Justiça do Trabalho com casos relacionados a problemas psicológicos. Mais detalhes da reportagem de Marcela Lorenzetto.
Sensação de exaustão, esgotamento de energia indiferença, confusão mental, principalmente com questões relacionadas ao trabalho e diminuição na eficácia profissional. Esses são alguns dos sintomas da síndrome de burnout.
Nesta última semana, a condição médica ganhou um novo status na Organização Mundial da Saúde, a OMS. Antes, o fenômeno estava no Código Internacional de Doenças, na categoria de problemas relacionados a dificuldades em administrar situações na vida. Para a psiquiatra Camila Magalhães, essa classificação levava a diagnósticos distorcidos. Ela explica que agora o burnout passa a ser tratado como uma síndrome ligada somente ao estresse gerado no ambiente de trabalho.
Depois de várias coletas de dados na literatura científica sobre essa condição laboral, ou seja, ocupacional, é que o burnout aparecerá em 2022 no novo Código Internacional de Doenças número 11.
A síndrome de burnout ganhou notoriedade após a jornalista Isabela Camargo revelar que sofria com o problema. Durante o Fórum Mitos e Fatos, promovido pela Jovem Pan, ela contou que adquiriu a doença após uma jornada de estresse e trabalho intenso na madrugada. Na ocasião, Isabela Camargo também alertou sobre a importância de se falar a respeito do tema.
Saúde mental é a saúde de todos. Só que a gente não tem falado dela por preconceito, por julgamento. Quando você sente na pele chamados do seu corpo e você não trata esses chamados, vai chegar uma hora, gente, que essa fatura vai chegar. E aí esse chamado vai ser, assim, chocante.
A alteração no Código Internacional de Doenças traz embasamento para questões trabalhistas relacionadas à saúde mental. A advogada Fabiola Marques explica que a justiça já reconhecia a síndrome como um problema decorrente da relação laboral. Especialista em direito do trabalho, ela explica que em casos extremos, a empresa não pode demitir um funcionário se a síndrome for atestada por um médico.
O trabalhador pode ser afastado e durante esse período de afastamento, a empresa não tem a possibilidade de dispensá-lo em razão da suspensão dessas atividades. Paralisada a atividade do trabalhador, o contrato não pode ser rescindido. Da mesma forma, havendo o afastamento por mais de 15 dias e se o empregado que sofre da síndrome de burnout receber um benefício previdenciário, neste caso, ele também passa a ter direito à estabilidade.
A síndrome do esgotamento profissional é mais comum em pessoas que trabalham sob pressão e com muitas responsabilidades. O Ministério da Saúde recomenda que esses profissionais façam atividades físicas regulares, evitem o consumo de bebidas alcoólicas e não se automediquem. Ao sinal de qualquer sintoma, a recomendação é procurar uma ajuda profissional.
Após o encerramento da campanha, a vacina contra a gripe começou a ser distribuída hoje para o restante da população. Mais detalhes com Vitor Brown em áudio e vídeo.
A partir desta segunda-feira, a vacina contra a gripe vai ficar disponível nos postos de saúde para toda a população, incluindo quem não integrava o público-alvo da campanha encerrada oficialmente na semana passada. Até agora, a medicação só estava sendo oferecida para os pacientes que integram os chamados grupos prioritários, formados pelas pessoas que têm risco maior de desenvolver formas graves da doença. O infectologista Raulson Teixeira, do Instituto Emílio Ribas, reitera que a imunização é a forma mais eficaz de se proteger contra a gripe.
A vacina é uma vacina extremamente segura, ela não tem a capacidade de causar a gripe, e gripe é uma doença que pode ter suas complicações graves, chegando até casos de morte pelos vírus da gripe.
Segundo o infectologista Raulson Teixeira, a liberação da vacina é especialmente importante para pessoas de 50 a 60 anos que não estão incluídas no público-alvo da campanha. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri, diz que a vacina ajuda a reduzir a circulação do vírus.
E quando a gente se vacina e todos se vacinam, protegemos não só aqueles indivíduos que são vacinados, como também a comunidade. Ao reduzir o número de casos, reduzimos a transmissão.
Segundo o Ministério da Saúde, 80% do público-alvo foi imunizado durante a campanha. Alguns estados, como Rio de Janeiro, Ceará e Tocantins, que ficaram longe da meta de imunização, decidiram manter a vacinação apenas para os grupos prioritários pelas próximas semanas. E, por enquanto, ainda não vão liberar as doses para o restante da população. A vacina dessa temporada protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no ano passado no Hemisfério Sul, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.
Pois é, enquanto em alguns lugares ainda sobra vacina contra a gripe, as doses que são em Bauru, né, na verdade, no interior de São Paulo, já se esgotaram por lá. Quem conta essa história é o Alexandre Pitoli. Boa tarde, Pitoli.
Boa tarde, Marcela Raal. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan agora. Marcela, terminou na última sexta-feira, dia 31 de maio, em todo o Brasil, a campanha nacional de vacinação contra a gripe para os grupos prioritários. E a partir desta segunda-feira, no estado de São Paulo, todos os postos de saúde dos 645 municípios estão recebendo as pessoas que não faziam parte destes grupos para a vacinação. Entretanto, postos de saúde dependem do estoque remanescente da campanha nacional. A Secretaria de Estado de Saúde ainda não informou se haverá e quando haverá um reabastecimento das doses. Aqui em Bauru, na manhã desta segunda-feira, dos 25 postos de saúde, 19 esgotaram as doses e apenas 6 deles continuam vacinando as pessoas. A orientação é que as pessoas, antes de se dirigirem às unidades de saúde, liguem para ter a certeza de que ali ainda existem doses para vacinação contra a gripe. Lembrando que o índice de letalidade é absurdo, chega a 20% dos casos. Marcela, boa semana para você. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Portanto, quem não se vacinou tem a disponibilidade agora de se vacinar, porque a rede pública de saúde está liberando não só para os grupos prioritários, mas agora para toda a população. A USP restringe prática de ciclistas na cidade universitária. Essa história deu o que falar e o Vitor Moraes conta pra gente. É com você, Vitor.
A Universidade de São Paulo adotou novas medidas para restringir a atividade de ciclistas esportivos na cidade universitária por causa de reclamações. A primeira restrição é controlar os horários dos treinos, que só poderão ocorrer às terças, quintas e sábados, das 4h30 às 6h30 da manhã. Ou seja, quem quiser pedalar vai ter que acordar cedo. Outra restrição é ter no máximo 4 atletas por pelotão. Normalmente, o número é muito maior. O prefeito da USP, Hermes Fagestein, explica que a ideia é conscientizar os ciclistas.
O maior número de reclamações que eu recebo é do conflito entre a comunidade e o ciclista esportivo. Nós temos casos de agressão, de brigas, de transgressão de regras de trânsito e atropelamentos. E nós culminamos no ano passado com uma criança que estava sendo treinada num programa, num instituto de matemática, atropelada e teve que ir ao hospital, teve fraturas, com todas as consequências.
Transitam na cidade universitária 100 mil pessoas por dia. Com certeza é o lugar mais apropriado para a prática do ciclismo. A engenheira Patrícia Nobre diz que para evitar acidentes, todos devem ter respeito, motorista, ciclista e pedestre.
Eu acho que tem que ser conversado, com o pessoal de assessoria. Tem muita gente que vive disso, isso aqui gera emprego pra caramba, né? Muita gente está aqui por conta de saúde, se exercitando. Então é uma coisa que, gente, não dá para proibir. O que a gente tem é que regulamentar. Eu sou totalmente a favor de regulamentar. Agora, proibir dessa maneira que foi feita, aí é complicado, né?
Além disso, a partir de agora, os ciclistas devem fazer um cadastro no site da USP, ter um certificado, colocar no capacete e na bike, e essa identificação é válida por um ano. O engenheiro Ricardo Nobre, marido da Patrícia, aprovou a ideia.
É muito bom para o ciclista que vem aqui se exercitar com uma assessoria registrada estar identificado. Isso para nós é até um sinônimo de segurança, né? Acho que a USP está certíssima de fazer isso, né? Como também está certíssima de exigir a preferência, né? É do pedestre sempre e tem que ser exigido isso.
A Praça do Relógio Solar aqui na USP é onde os ciclistas se reúnem durante a semana e também nos finais de semana para poder treinar.
De acordo com o Léo Tubarão, que é professor, a USP deveria se preocupar com outros problemas, como educação, segurança, principalmente das mulheres, e não restringir o uso dos ciclistas.
Eu acho absurdo, hoje em dia, aqui nesse país, aqui dentro da USP, mobilizar um monte de polícia, guarda da USP, para ficar querendo controlar atletas que estão treinando para melhorar a saúde, para competição, para representar o país lá fora, aqui dentro mesmo. E enquanto isso, a gente é roubado, vários bandidos assaltam a gente aqui na USP, episódio atrás de episódio, estupram mulheres aqui, inclusive as próprias estudantes da USP.
Por enquanto, não vai ter fiscalização, apenas conscientização. O grande problema é que, restringindo o número e o horário dos ciclistas na USP, a prefeitura não propôs novas rotas alternativas. Para se ter uma ideia, no ano passado, tiveram apenas 13 ocorrências envolvendo ciclistas, entre acidentes e discussões.
Rápida pausa no Jovem Pan agora. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações para você. Até já.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Movimento antivacina cresce no Brasil.
Após as chuvas intensas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue, o técnico Fábio Carilli segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
ele está. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas deve entregar até o dia 30 de setembro uma auditoria completa das obras do trecho norte do Rodoanel. A construção está completamente paralisada desde maio, quando o governo de São Paulo rompeu os últimos 3 contratos em andamento. As rescisões ocorreram porque as empreiteiras envolvidas pediram mais dinheiro para terminar os contratos e a administração negou novos repasses. O vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia, diz que o resultado da auditoria deverá apontar o caminho para a retomada das obras.
O objetivo nosso é concluir a obra do Rodoanel o mais rápido possível e, para isso, o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, foi contratado para que ele faça esse levantamento, aponte efetivamente o que falta ser feito, que será objeto, portanto, de uma nova contratação.
A obra do trecho norte do Rodoanel, que deveria ter sido concluída em 2016, é cercada de indícios de irregularidades. O ex-secretário de Logística e Transportes, Laurence Casagrande, chegou a ser preso no ano passado, mas agora ele responde em liberdade. Ele e outros ex-diretores da Dersa são suspeitos de terem praticado superfaturamento da ordem de 600 milhões de reais. O trecho norte é a última das 4 partes do Rodoanel que falta ser construída.
Arquibancada JP, futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancadajp. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Jovem Pan, agora.
Estamos de volta, 4 horas 31 minutos.
Jovem Pan, pela reforma da Previdência.
Agora é depoimento de Michel Alabi, CEO da Alabi Consultores.
Esse projeto é importante, já devia ter sido feito há tempos. E, na realidade, a importância dele, da Previdência Social, é para equilibrar as contas públicas da própria Previdência e o déficit público. Senão, o que vai acontecer? Daqui um certo tempo, o governo não terá dinheiro nem para pagar a Previdência e nem para pagar outros gastos de custeio ou de investimento. Então, nós lutamos, devemos lutar pela reforma da Previdência. Ela é o início da mudança. Depois da reforma da Previdência, outras reformas deverão vir. Importante é a reforma tributária, a reforma política e a reforma distrital na política. Tudo isso faz parte de um conceito que espero ver nos próximos 4 anos do presidente Bolsonaro, aprovando junto ao Congresso todas essas reformas. Mas a mais importante hoje é a reforma da Previdência.
Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
Bom, se você quiser participar, é só enviar um vídeo com o seu depoimento pelo nosso WhatsApp, no número 11974651630. Repetindo, 11974651630. Para quem nos assiste, consegue ver aí a imagem do nosso número na nossa tela. 4 horas 33 minutos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a Londres, no Reino Unido, na manhã de hoje. A repórter Natália Watkins acompanha e traz pra gente os detalhes dessa visita, que já está cheia de polêmicas, não é isso, Natália? Boa tarde pra você. Já falou mal do prefeito, o que mais que ele fez?
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, essa viagem de Estado, bem diferente da que ele fez ano passado, que foi uma viagem de trabalho. Essa viagem de Estado, cheia de pompa e circunstância, já está dando muita polêmica, muito o que falar, como você bem disse. É, a primeira polêmica foi essa que você mencionou com o prefeito de Londres, Sadiq Khan, que já é um desafeto antigo do presidente Donald Trump. Antes de chegar a Londres, ele tuitou que o prefeito de Londres é incompetente. Disse também que comparou também ele ao Bill de Blasio, o prefeito aqui de Nova York, que ele também acha que não recebeu muito bem. No ano passado, 2018, quando o Trump esteve nos Estados Unidos, tiveram vários protestos e um boneco inflável, gigante, com o rosto do Donald Trump, um bebê com o rosto do Donald Trump, voou ali pelos céus de Londres, que foi tido pelos apoiadores do presidente como uma hostilidade aberta do prefeito de Londres. Esse mesmo balão deve voltar a voar amanhã, que tem protestos agendados contra a visita do Donald Trump, que também foi criticada por vários políticos, inclusive pelo próprio Sadiq Khan, que pediu que a Theresa May critique em termos duros as posturas do presidente Donald Trump. Agora, segundo o próprio presidente americano, a viagem está indo muito bem. Ele tuitou há pouco tempo que a viagem está indo muito bem, que a relação com o Reino Unido é muito forte e que um grande acordo comercial é possível depois que o Reino Unido se livrar das algemas, numa referência clara aí ao Brexit. Agora, o Donald Trump chega também ao Reino Unido em um momento de turbulência. A premier Theresa May vai deixar o cargo na sexta-feira e o favorito para entrar no lugar dela é o Boris Johnson, que foi chanceler e é tido também como uma pessoa que tem mais simpatia ao presidente Donald Trump. O ponto alto dessa viagem de 3 dias ao Reino Unido acontece hoje à noite. Donald Trump vai ser recebido por um banquete oferecido pela Rainha Elizabeth, com quem ele também já almoçou. Esse banquete para 170 pessoas, muito esperado, muito aguardado. Vale lembrar que a rainha, de 93 anos, já esteve com 12 presidentes americanos. Marcela, então, ela tem experiência, vai conseguir comparar bem a presença e a compostura dessa cerimônia tradicional no Palácio de Buckingham. E a gente vai continuar acompanhando e trazendo as informações aqui para os nossos ouvintes e espectadores.
Tá certo. Com certeza, o perfil do presidente Donald Trump é bem diferente dos outros, né? Mas aí a gente segue acompanhando. Natália, obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí.
Obrigada, Marcela.
Valeu. Bom, Bolsonaro e Macri se encontram nesta semana. Quem conta os detalhes pra gente é o repórter Daniel Lian, em áudio e vídeo.
A primeira visita de Estado ao presidente argentino Maurício Macri, marcada para esta semana, deve estreitar as relações do Brasil com o país vizinho. O presidente da República, Jair Bolsonaro, pode, no encontro, projetar uma ajuda mais consistente à Argentina, que vive uma grave crise. O professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, aponta que o Brasil estará em melhores condições de auxiliar os argentinos se aprovar as reformas.
Que o presidente Bolsonaro consiga aprender desta verificação as mudanças que são necessárias para o Brasil, até que o Brasil consiga, de alguma maneira, ajudar a Argentina neste processo de melhoria econômica que é tão necessária para a consolidação democrática e econômica do Mercosul e desta região importante do mundo.
O professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriella, aponta que o Brasil tem que exercer seu papel de potência regional.
Que nós temos uma responsabilidade como potência regional que somos aqui na América do Sul, de direcionarmos também nossa política externa para outras relações. Nos preocupa a questão da Venezuela, a sua grave crise, mas nos preocupa também a de outros países-chave na região, como é o caso da Argentina.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem outra viagem marcada para este mês. Ele vai participar da reunião do Grupo dos 20 Países Mais Desenvolvidos do Mundo, o G20, que será realizada no Japão.
Bom, e a gente volta a falar sobre a acusação de estupro contra o jogador Neymar. Logo que a decisão, que a acusação surgiu, o jogador veio a público mostrar imagens da suposta troca de mensagens entre ele e a jovem que o acusa de estupro. Entre estas mensagens estavam até algumas fotos íntimas da mulher que ela teria enviado para Neymar e que o jogador acabou mostrando. Bom, sobre esse assunto eu converso agora com o nosso especialista em tecnologia, Carlos Aros. Carlos, sem entrar no mérito, né, da acusação de estupro, mas falando sobre esse suposto vazamento de imagens, suposto não, foram imagens que foram realmente vazadas, agora precisa comprovar se são verdadeiras, reais ou não, mas o que a lei digital, o crime, né, digital diz sobre isso? Boa tarde.
Boa tarde, Marcela, boa tarde a todos. Então vamos fazer essa diferença, é importante para a gente entender, tá? Estamos falando sobre duas investigações, uma delas pela acusação dela de um estupro, ato como, ou a tentativa de, que aconteceu na Europa, e a segunda investigação por causa desse vídeo que foi transmitido pelo Neymar em suas redes sociais, no qual ele faz a sua defesa, explica o contexto dessa relação entre os dois, as conversas, e aí mostra essas imagens, os prints das telas das conversas e etc., as frases das conversas que viraram meme na internet, ou memes na internet, foram divulgadas e etc. E é sobre esse segunda investigação que nós vamos falar. Por quê, Marcela? Porque existe aí um entendimento de que ele vazou essas imagens e acabou expondo essa moça e cometeu um crime que está enquadrado no artigo 281C do Código Penal, que diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. E é justamente nesse finalzinho que se enquadra essa situação, ou se enquadraria essa situação vivida pelo jogador Neymar. É um crime que prevê pena de prisão de 1 a 5 anos, pode ter aumento dessa pena caso o crime seja praticado por um agente que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, e por aí vai. Por que eu disse teria relação? Porque eu conversei com alguns advogados especializados em direito digital e o entendimento deles é que não houve a intenção do jogador, quando fez esse vídeo e expôs essas conversas, em fazer essa exposição, ou fazer a apologia, ou induzir a prática do compartilhamento dessas imagens. Ou seja, o objetivo dele ali não era expor os vídeos, as imagens, no sentido de constranger, de humilhar ou cometer o chamado pornô de vingança, pornografia de vingança, que é quando alguém que estava em uma relação compartilha na internet essas imagens. No entendimento desses advogados, e um deles é o professor do INSPER, Renato Opsi Blum, não houve a intenção do jogador, uma vez que as imagens estão borradas, os vídeos não foram executados, os prints estão ali, mas não houve a exposição em excesso daquelas imagens, do conteúdo delas, apenas o contexto. E é justamente por isso que uma perícia foi convocada. Vamos ouvir o Renato Opsi Blum, Marcela, para a gente entender do que se trata esse trechinho do artigo 281C do Código Penal.
Análise fria do dispositivo, quando ele fala da necessidade da cena ser de nudez, quando você borra, você tira o conteúdo e não identifica a pessoa, mas de escurecer, de sombrear aquela imagem, basta, na interpretação literal, assegura a cena de nudez. E dentro de um texto macro, nós considerando aí, consideramos hoje que é uma pessoa pública, que isso aconteceu pela internet, que exige uma resposta rápida, ele tem milhões de seguidores nas suas redes, a percepção que ele está dando, ela é muito relevante, a velocidade e a transparência também deve ser sopesada. Então, se a gente juntar essa dificuldade na gestão das redes sociais, a importância do tempo, a delicadeza, a necessidade dele se expor, e como isso foi feito, ou seja, borrando a imagem, na interpretação do 218C, nós não temos como confirmar a prática do crime.
Um outro advogado especializado no tema, Marcela, professor Luiz Augusto Durso, também defende essa tese de que não houve o dolo, ou seja, as fotos estavam desfocadas e aí não se enquadraria no crime de divulgação de foto de nudez de terceiro. Mas aí vale a gente dizer o seguinte, como esses materiais, os aparelhos vão ser periciados e todo um processo vai transcorrer, vai ser possível verificar, por exemplo, se houve o compartilhamento desses vídeos, dessas imagens, em grupos, se houve o envio para terceiros e por aí vai. E nas duas pontas. Então a gente só vai entender exatamente o que está sendo averiguado ali depois de feita a perícia. Em uma primeira leitura, como houve todo esse expediente do desfoque das imagens, né, da não exibição dos vídeos e etc., se é que há ali nesse processo, não se enquadraria nesse crime. Por que que fiz essa explicação? E aí vale aqui pra gente entender para casos além desse que envolvem o Neymar. Esse artigo foi modificado recentemente, Marcela, para fazer com que os casos de estupro tivessem enquadrados para além daquilo que se diz que é a conjunção carnal. Ainda que não tenha havido, nessa segunda investigação, ok? O contato físico entre os dois, que a prática sexual não tenha ocorrido, só o fato de haver alguma relação e o compartilhamento, o envio, a troca e algum uso de relação de força entre os dois, ou seja, um deles ameaçando a divulgação, de novo, não estou dizendo que esse é o caso do Neymar, sim, mas é o que diz a lei, tá? Uhum. Só de ter havido, ou a possibilidade de haver nessa relação entre ambos, ameaça de divulgação dos vídeos por uma das partes, já configuraria esse estupro virtual, como ficou chamado essa lei. É um expediente muito importante que acompanha a evolução tecnológica e as mudanças da sociedade. E é importante um caso desse vir à tona e nos servir de exemplo para que a gente possa tratar do tema, para mostrar para as pessoas que se veem nessa situação, e o pornô de vingança é uma prática muito, muito realizada, e os números mostram que cada vez mais denúncias nesse sentido têm ocorrido, Marcela. Uhum. É importante que as pessoas saibam que a lei existe e que elas estão respaldadas nela para buscar proteção judicial nesses casos. Porque esses crimes, e a gente vai lembrar, né, a internet não esquece. E uma vez compartilhada uma foto, um vídeo, a sua imagem está manchada, a sua honra está manchada praticamente... de maneira eterna, porque a internet não esquece aquele compartilhamento indefinido, e a lei foi modificada recentemente em 2018, se não me engano, justamente para garantir essa mudança em benefício das pessoas que são vítimas desses crimes cometidos por meio da internet.
Agora, Aros, o próprio Instagram apagou esse vídeo do Neymar, né? Por que que o Instagram, como que o Instagram faz esse tipo de filtro?
O Instagram faz esse tipo de filtro como outras plataformas, por meio de robôs, então são algoritmos promovendo essa leitura, e também por denúncias. Então pode ser que o vídeo tenha sido denunciado, vamos entender que o Neymar é uma figura que tem alguns milhões de seguidores na rede social, esse vídeo denunciado passa por um segundo crivo e aí nessa segunda leitura eles entendem que há violações dos termos da plataforma. Aliás, essa foi a explicação que o Instagram ofereceu, Marcela, dizendo que o vídeo não estava de acordo com as políticas da plataforma. E não está de acordo, provavelmente porque ainda com o blur, sabe-se que aquelas imagens são imagens íntimas e etc. E a plataforma, pelos seus termos de uso, acaba tomando essa decisão de remover. Mas ou pode ter sido de uma maneira espontânea, porque nos sistemas de rastreamento deles se identificou uma violação, ou porque houve denúncia, e aí nesses casos eles sempre avaliam essas denúncias. E aí, de novo, vale pra gente usar isso como um aprendizado, Marcela? É sempre bom esses casos, porque a gente consegue explicar. Se houver uma situação em que você é vitimado, você é vítima de uma exposição dessa em qualquer plataforma, o melhor caminho é, você faz os prints daquela postagem, então você se resguarda mostrando que aquilo aconteceu, guarda esses prints e aí você faz a denúncia na plataforma. Com os prints guardados, você pode fazer o registro deles num cartório para que um tabelião ateste que aquela imagem é real, é verdadeira e que estava naquela plataforma, e com aquilo você leva até a polícia para fazer a denúncia daquele vazamento de imagem íntima que aconteceu, e aí todo o processo se seguirá provavelmente enquadrado nessa lei, no artigo 281C do Código Penal, Marcelo.
Uhum. Bom, fica essa dica também por um lado, e por outro tem que aguardar os desdobramentos dessa história do Neymar, né? São duas situações diferentes. Ele é acusado de estupro pela menina e tem essa questão dele ter vazado fotos íntimas, e isso também está sendo investigado.
E aí vamos só usar um termo, não foi vazado, né? Ele divulgou.
Ele divulgou,
porque
é verdade.
Porque ele estava lá junto, não foi um vazamento. Quando a gente diz vazamento, as pessoas costumam entender sobre o anonimato de quem, da origem daqueles arquivos. Uhum. Nesse caso, estava lá com o nome dele divulgou, na postagem, o blur. Então, foi uma divulgação. Ele divulgou imagens de terceiros. Agora, o que a investigação vai dizer é se se enquadra nesse quadro, nesse artigo 281C do Código Penal, que é a sem o consentimento da vítima, a divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia, que é o que os advogados, eu insisto, com os quais eu conversei desde ontem, dizem não há um enquadramento nesse artigo, Marcela. Vamos acompanhar.
Vamos acompanhar, isso aí. Obrigada, Aros.
Até mais.
Até mais. Bom, destaque para a violência no Rio de Janeiro. Quem nos atualiza sobre o assunto é o repórter Rodrigo Viga. De novo, muitas ocorrências por aí. Viga, boa tarde.
Exatamente. Foi sepultado, agora há pouco, em um cemitério em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o corpo daquela advogada, Marcela Oliveira, de 26 anos de idade, que estava desaparecida desde segunda-feira da semana passada. O corpo dela foi encontrado no último final de semana em um rio, em Nova Iguaçu, na própria Baixada Fluminense. Segundo um laudo do Instituto Médico Legal, a jovem advogada de 26 anos de idade foi morta com um tiro nas costas, perto da nuca, mas não há sinais de violência, de abuso sexual. A polícia da Baixada, a divisão de homicídios da Baixada Fluminense, está investigando as causas desse brutal assassinato e quer descobrir quem foi o autor do crime. Em Rio das Pedras, uma favela, uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro, uma mulher foi encontrada morta em casa, debaixo da cama, também com sinais de agressão. Eva Silva estava dentro da sua própria casa e o companheiro dela é o principal suspeito de envolvimento na morte da mulher. Além disso, outros casos de violência e criminalidade acontecendo no Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Operações ocorrendo na Zona Norte, na Zona Oeste da capital. E um detalhe só para fechar. Há possibilidade, há suspeitas de uma tentativa de virada de mesa novamente no Carnaval do Rio de Janeiro. Hoje à noite haverá uma reunião na sede da Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa, para tratar do assunto. Dizem no Mundo do Samba que essa articulação estaria sendo feita pela Imperatriz Leopoldinense, do contraventor Luizinho Pacheco Drummond, o Luizinho Drummond. Se isso acontecer, Vai ser o terceiro ano consecutivo de virada de mesa. Lembrando que no carnaval deste ano de 2019, duas escolas caíram, Imperatriz e Império Serrano. Se isso efetivamente acontecer, é prato cheio para o prefeito Marcelo Crivella, que vem desmamando o apoio às escolas de samba e promete para o ano que vem não dar nenhum centavo de dinheiro público às agremiações do Carnaval de Elite do Rio de Janeiro.
Governadores do PSDB se reuniram para discutir a reforma da Previdência. Quem vai nos atualizar? Repórter Vitória Bell. Vitória, boa tarde para você. Bom, até então, pelo que se sabe, o PSDB apoia a reforma da Previdência. Alguma coisa mudou? Tem vozes contrárias dentro do partido?
Olá, Marcela. Boa tarde. Boa tarde a todos que ouvem e assistem a Jovem Pan. Pois é, a gente vê aí com o protagonismo do governador João Dória, o PSDB sempre aí se mostrando a favor da reforma da Previdência. No entanto, o partido oficialmente ainda não fechou questão. Inclusive, foi uma das falas do governador João Dória hoje que o novo presidente do partido do PSDB, Bruno Araújo, provavelmente nessa semana já vai fechar aí uma articulação dessa questão para que o apoio da reforma da Previdência e o voto sim à reforma da Previdência seja unanimidade no partido. No entanto, a discussão ainda permanece segundo o governador João Dória. Os governadores do PSDB, Eduardo Leite, Reinaldo Azambuja, Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, Reinaldo Azambuja do Mato Grosso do Sul, se reuniram com o governador João Dória hoje e o relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira, assim como o líder da bancada do PSDB, Carlos Sampaio. O objetivo principal dessa reunião e depois da coletiva de imprensa foi demonstrar que os governadores são favoráveis à permanência dos estados e municípios na reforma da Previdência Federal. Alguns deputados disseram então estão tentando articular uma retirada dos estados e municípios da reforma federal, justamente porque isso atinge, de certa forma, alguns estados, principalmente no Norte e no Nordeste, uma queima, seria uma certa queima de capital político desses deputados dentro dos próprios estados, querem acabar retirando. Então, o governador João Dória liderou essa reunião, essa coletiva de imprensa, para demonstrar o apoio total à permanência de estados e municípios na reforma federal. Caso se retire, caso o Congresso decida retirar os estados e municípios da reforma, isso forçaria os governadores a apresentarem projetos próprios de reforma da Previdência nos seus estados e nas suas assembleias legislativas, o que, de certa forma, geraria aí um certo uso, uma necessidade de uso de capital político para que eles possam aprovar essa reforma e não estando num chapéu federal. O PSDB possui 30 deputados federais e os governadores estão tentando articular com as suas bancadas, conforme afirma o governador João Dória. Vamos ouvir.
Bancadas do PSDB, posso adiantar também, vamos trabalhar as bancadas dos partidos de coalizão, que dão apoio aos governos dos três estados, estão também sendo acionadas pelos três governadores para que igualmente, ao lado do PSDB, apoiem a reforma da Previdência e apoiem a manutenção dos estados e municípios na reforma.
E da mesma linha de pensamento, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, disse que também não há um plano B, que esse é o plano A, é o principal, assim como o governador João Dória. No entanto, o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, admitiu que está sendo preparado, pode ser preparada uma proposta separada, caso esses estados e municípios sejam retirados da reforma federal. O governador Eduardo Leite demonstrou esse apoio e disse também que não tem medo de usar o capital político para uma reforma estadual, mas que isso poderia prejudicar outros projetos dentro do estado. Vamos ouvir o governador.
Todos os brasileiros pagam a conta daquele estado que não fez a sua lição de casa. Por isso que é tão importante haver essa unicidade na consolidação de uma nova previdência. E não parto para nenhum plano B antes de esgotarmos a possibilidade do plano A.
E o relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira, disse que está sendo construída ainda essa questão, está sendo discutida e o relatório final vai ser aprovado, vai ser apresentado até segunda-feira, Marcela.
Tá bom, obrigada, Vitória. Boa tarde para você. Bom, ponto final em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Obrigada pela sua participação. A audiência fica agora com o 3 em 1 no comando de Silvio Navarro e os comentaristas da Jovem Pan. Eu volto amanhã às 4 da tarde. Até lá. Tchau, tchau.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares. E em todos os momentos. Jovem Pan.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país.